Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema da nossa aula de hoje é o livro do Rabino Newton Bonder, A Cabala da Inveja. Dentro deste livro existe um capítulo, capítulo 7, intitulado Tecnologia de Paz. Hoje nós vamos falar de paz. Por que que nós vamos falar de paz? Porque a face da guerra, a aparição da guerra, bombardeia a nossa mente e os nossos corações diariamente através de diversos meios. Seja através da mídia, seja através de um vizinho mal-humorado, seja através de uma ação violenta que a gente presencia, seja através dos descasos dos governos, seja através do pensamento empresarial predador, seja através da falta de sensibilidade humana, né? Paz é um estado de equanimidade interior. Portanto, quando nós falamos de paz, nós falamos de seres humanos, do interior humano. E o que é importante dentro deste interior humano? É exatamente a articulação entre o pensamento, o sentimento e as nossas atitudes. Por que que é importante isso? Aqui lembrando Platão e Rudolf Steiner, a medicina antroposófica de Rudolf Steiner, que é de base platônica, a alma humana é trimembrada. Ela pensa, ela sente e ela age. Quando existe uma descoordenação entre essas partes da alma, porque o homem é alma e é corpo, é espírito e é matéria, né? E não há separação entre essas partes. Elas dialogam como um todo unificado. Elas interagem, elas funcionam como uma unidade na diversidade. Então, quando existe uma descoordenação entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, e a gente vivencia isso diariamente de várias formas. Eu posso estar pensando uma coisa quando eu estou conversando com uma pessoa, eu posso estar sentindo outra coisa completamente diferente, por exemplo, posso ter uma antipatia completa por aquela pessoa, mas eu mantenho um nível de conversa, e eu posso partir para a ação no sentido de prejudicar aquela pessoa, ou simplesmente de excluí-la da minha relação. Então veja, existe uma importância fundamental entre da articulação entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, né? Quando nós descoordenamos isto internamente, ou quando nós coordenamos, tanto faz, a coordenação é um processo de auto-observação, é um processo de autoconhecimento, né? É um processo de autogestão. Eu tenho que fazer a minha gestão individual, porque o dono da minha vida sou eu mesmo. A responsabilidade dos meus atos sou eu que arco. Então, se internamente eu sou alguém descomposto, descoordenado entre o pensamento, o sentimento e o comportamento. Nós somos seres sociais. Quando nós vamos para a sociedade, né, para a cultura, para o convívio, quando a gente sai de casa, ou mesmo dentro de casa, essa descoordenação, eu levo essa descoordenação interior. Então eu impacto positivamente ou negativamente o mundo. Isso é é o óbvio do óbvio. Mas exatamente porque isto é tão óbvio e cintilante, talvez a gente não preste atenção nisso. Então, se eu não tiver equilíbrio interior, e equilíbrio, quando a gente fala em equilíbrio interior, é equilíbrio do quê? É equilíbrio do meu pensamento, do meu sentimento, do meu comportamento. Ou seja, a grande tarefa humana é como coordenar pensamento e ações. E como coordenar de tal forma que o pensamento ético se transforme num sentimento ético e numa ação ética. Porque nós fazemos isso ao mesmo tempo. Nós pensamos, sentimos e agimos, né? Isso faz parte, não há como suprimir, agora eu só vou pensar, ou agora eu só vou agir. Isso não existe, literalmente não existe. Isso pode existir como uma ponte de estudo. Eu posso talvez seccionar o pensamento, talvez seccionar o sentimento e o comportamento, mas na verdade todos esses essas partes de mim para mim, elas funcionam de uma forma articulada. Né? Então a paz é um estado de equanimidade interior. O mundo só terá paz se os seres humanos estiverem pacificados ou forem pacíficos. Não há como nós cobrarmos resultados de governo, porque o governo é uma entidade abstrata, percebe? A sociedade é uma entidade abstrata. A família é uma entidade abstrata, no sentido de que enquanto ente, aqui eu estou falando na condição de filósofo, no sentido de que enquanto ente, aquilo não existe. Uma família é composto por seres humanos, um governo é composto por seres humanos, então quando a gente fala, ah, o governo de tal partido é corrupto, não é o governo em si que é corrupto. O governo não existe, ele é um ente abstrato, filosoficamente. É como você falar, a cadeira roubou. Não roubou, a cadeira não pode roubar. O governo não pode roubar, quem rouba são as pessoas. Então, não é o país fulano de tal que é violento. Não é a arma que pratica violência, são as pessoas que são violentas. São as pessoas que são más. São as pessoas que são desequilibradas. São as pessoas que destroem o meio ambiente. São as pessoas que praticam maus tratos aos animais. São os seres humanos que fazem mal a outros seres humanos. Nós estamos falando de pessoas. É preciso voltar a inserir uma antropologia filosófica e teológica nas nossas discussões diárias. Índices de criminalidade. Que criminalidade? Qual é a arma que sai atirando por si própria? Não é? Então, a mídia nos adestrou, e a academia também, e os políticos também, a falar em terceira pessoa. E no caso, essa pessoa é uma não existência. Porque apresenta os dados assim, a cidade de São Paulo tem um índice de violência tal. Cidade de Nova York, do Rio de Janeiro, é uma cidade violenta. Não é o Rio de Janeiro que é violento em São Paulo e Nova York. Repito, são as pessoas. Então, essa ideia da coordenação interna, né, é uma ideia muito importante. Entre outras coisas, esta obra extraordinária do Rabino Newton Bonder, né, ela tem, digamos, um ponto nuclear ao longo de todos os capítulos da obra, porque ele compartilha aquilo que é um dever não só da tradição judaica, bem como ele compartilha o logos grego, o conceito de psique, o conceito de alma grega. A gente consegue ver isso claramente. Nós estamos falando da importância de nós mesmos, enquanto seres humanos, e nós estamos falando da importância da outridade. Né? Quer dizer, como é que a gente olha o outro? O outro é tudo aquilo que está fora de mim. O cachorro está fora de mim. A planta está fora de mim. A natureza está fora de mim. O meu semelhante está fora de mim. Então, tudo aquilo que não sou eu é a instância da outridade. Então, eu tenho que estabelecer uma reação pacífica, e vamos entender por paz, essa coordenação interior entre pensamento, sentimento e comportamento, para que, ao me movimentar no mundo ou na sociedade, como queiram, os gregos entendiam isso claramente. Quer dizer, existe entre o ser humano e o mundo, ele estabelece uma relação. E essa relação é sempre uma relação dialógica. É uma relação de diálogo. Porque se ela não for uma relação de diálogo, ela é uma relação de violência. Mas o que tem que estar claro para a gente, enquanto seres humanos, é todos nós, todos nós, todos os animais, todos os vegetais, todos nós, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos dentro da natureza, na natureza, ou em sociedade, não é? O homem é um ser social por excelência, como animal. Todos os animais são sociais. Nós não vivemos sem a coletividade. Então, é muito importante a invocação da instância da outridade. Ou seja, no tu, eu me torno eu, como diz o Rabino. A outridade, a instância da outridade, é uma dimensão essencial à experiência humana, num seu sentido mais profundo. E essa dimensão da outridade é exatamente o grande tema que subjaz a essa obra muito importante do Rabino Newton Bonder, chamado A Cabala da Inveja. Né? É uma trilogia que acompanha A Cabala da Inveja, A Cabala da Comida e A Cabala do Dinheiro. Eu tenho todas elas. Né? São fantásticas. É fantástico a perspectiva. O Prêmio Nobel da Paz, Otávio Paz, o Prêmio Nobel mexicano, né? Otávio Paz, ele propunha que, dentro do sentido da outridade, que era preciso que a gente criasse uma aristocracia do coração. Se nós não criarmos uma aristocracia do coração, ou seja, uma aristocracia do coração é quando a gente coordena a nossa interioridade. Quando eu coordeno o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Sem essa coordenação é impossível a gente falar em sustentabilidade, é impossível a gente falar em cultura de paz, é impossível falar em melhorar mecanismos de gestão, é impossível achar que somente a lei, o rigor da lei vai melhorar a política. Ou seja, é preciso parar de pensar em punir, é preciso parar de pensar em violentar. Porque a violência ela pode ser física, ela pode ser simbólica, ela pode ser metafísica, ela pode ser mental, ela pode ser psicológica. A violência física é fácil da gente detectar, né? Mas e os outros tipos de violência? Então, quando a violência é sempre aplicada, né? Quando o indivíduo está descoordenado do interior dele mesmo, então quando ele vai para o mundo, quando ele vai agir no mundo, ele age de forma violenta. Né? Nenhum animal em si mesmo não humano, nenhum animal não humano é violento. Aquilo que a gente configura como violenta, né, da atuação animal, é meramente um aspecto de caça. Ele está caçando para comer. Mas um animal em si não preda o seu ambiente e não preda o seu semelhante. Então o homem, de todos os animais, E é preciso entender que nós temos um componente animal. Nós somos animal. Aqui eu invoco a leitura absolutamente necessária do livro O Macaco Nu, do Edmund Morris. Ele faz uma avaliação ali muito precisa do homem. Platão já falava que o homem é um animal, é um bípede em plume, é um pássaro sem penas. Né? Portanto, a condição da verticalidade, o fato de nós andarmos em pé, não significa que a gente seja vertical enquanto seres humanos. A verticalidade é uma conquista e é um esforço. Né? Há seres humanos bons e há seres humanos maus. Em que sentido, ontologicamente falando? Não, porque o mal não é ontologicamente uma existência. Esse ser humano bom e ser humano mau é no sentido das ações dele. Ele com ele mesmo, ele no mundo. Há pessoas boas e há pessoas más. Isso é um fato. Né? E essa bondade ou essa maldade está na exata medida da interioridade humana. Como é que ele coordena pensamento, sentimento e comportamento? É preciso criar uma aristocracia do coração. É muito importante a gente falar na outridade como uma dimensão da experiência humana, da existência humana. E é muito importante também nós termos uma ideia do que seria uma tecnologia de paz. Tecnologia é só aquilo que é produzido pela inteligência artificial, pelos laboratórios? Claro que não. A maior tecnologia existente de paz está dentro do ser humano. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, sobre a perspectiva da Cabala judaica, não é? Aquilo que o Rabino Newton Bonder propõe como programas para a tecnologia de paz. Vamos a eles. Eu vou ler aqui. O que temos visto até aqui evidencia a difícil tarefa de mantermos um equilíbrio harmônico entre nossa satisfação interna e nossas expectativas em relação ao mundo externo. Isto que chamamos de paz é, na verdade, não tanto um estado ou uma condição, mas talvez uma consciência comum. Tal consciência permitiria, através do bom senso individual e da justiça coletiva, propiciar uma era de consenso em relação a direitos e obrigações. A paz é, portanto, o momento em que tornam-se cristalinamente óbvios para todas as possíveis partes de qualquer interação os limites do que é justo dar e receber. Quando isso for uma consciência comum, descobrir-se-á que a paz não depende da realização do que é justo imediatamente, mas sim de que esta justiça seja reconhecida como tal. Então veja que coisa importante. Traduzindo em miúdos, o rabino está falando de um estado mental. Como está o nosso interior? Né? Quando o nosso interior estiver bem organizado, nós naturalmente nos tornamos pessoas pacíficas. Então a paz é uma conquista nesse sentido. Ela é um estado de equanimidade interior. Não é possível falar numa cultura e numa sociedade de paz mundial com pessoas desequilibradas. Então, nós precisamos de olhar para nós mesmos, não é? De entender a nós mesmos. É preciso uma terapia social, planetária, para que o homem entenda a história e a memória comum, que foi muito sofrida, deixou muitas marcas, e aplicar o perdão coletivamente a todo mundo. Isso não é um discurso não, caros alunos e ouvintes. Isso é uma necessidade imperiosa. A violência fez parte da história humana. Então, aquilo que nós somos, a história daquilo que nós somos, está dentro disso também. E nós podemos ser algo diferente. Né? Voltando. Em outras palavras, o mundo pode alcançar a paz antes de executar esta justiça percebida por todos. Esse trabalho de execução é por si só um processo e será responsável pela criação de uma história própria. Desde que níveis satisfatórios de integridade nas interações sejam atingidos, discórdias em nome dos céus não irão proliferar-se na tentativa de dar forma a esta nova história. Para que isto possa ocorrer, ainda precisamos refinar em muito nossa tecnologia de paz. Então, essa tecnologia de paz, ela está dentro do interior humano. Ela não está fora. O que o rabino está colocando é o seguinte: como a gente tem um corpo legal, como a gente tem direito, como a gente tem justiça, a gente pensa que a justiça se encarregará de fazer a paz. A justiça não tem nenhuma relação com isso. A lei não tem nenhuma relação com isso. Nós não precisamos de lei nenhuma para sermos pessoas pacíficas. É preciso entender isso. Não precisamos mesmo. Então, cultivar uma mentalidade de discórdia, de ira, de guerra, em nome de Deus, em nome da política, como a gente está vendo na política atual, inclusive, como a gente vê na academia, como a gente vê na relação entre as pessoas, a pessoa não concorda, uma não concorda com a outra, ela parte para a guerra, ela parte para a agressão. Não há como falar num mundo melhor desse tipo, com esse tipo de atitude. Então, quando nós concretizamos uma atitude, ela é a expressão exata do nosso sentimento e do nosso pensamento. Então, não é a cidade do Rio de Janeiro que é violenta. São as pessoas que são violentas. E a violência não está só no policial, no gestor público. A violência está no pai de família, está na criança, está na mulher, está no velho, está no adulto. Aonde está a violência? Ela está no interior. Cada um tem que cuidar de si próprio, da sua parcela de violência. E alterar. Tem que ter consciência de que faz o processo e tem que assumir a responsabilidade da sua própria violência e assumir e ter a vontade de mudar esse estado mental de violência. É assim que se faz. Não tem um segredo aqui. Tem uma vontade. Tem uma alma que está decidindo sobre o que quer para ela mesma. Autonomamente. Com liberdade. Eu quero ser uma pessoa melhor. Essa autonomia é nossa. Eu quero morrer uma pessoa melhor do que quando eu nasci. Eu quero impactar menos negativamente o mundo no qual eu vivo. Eu quero ter um comprometimento maior com o meu semelhante. Isso são decisões internas. Elas não podem ser impostas por nenhum governo, por nenhuma cultura, por nenhuma família, por nenhuma empresa. A decisão de ser um ser humano melhor é nossa. Voltando ao texto. Os avanços através dos tempos não foram poucos. A jurisprudência, a cidadania, a democracia e mesmo a ecologia. Todos estes avanços, no entanto, funcionam através de uma tecnologia que não alcança abarcar o outro. E é nesse sentido que nossa tecnologia é ainda tão arcaica e corrupta. Claro, porque a tecnologia é um instrumento. Essa tecnologia que o Rabino Newton Bonder está falando, ela não depende de financiamento, de verba pública, de trabalho acadêmico. Ela não é exterior. Então há uma tecnologia interior de paz. Para atingir a essa nova tecnologia, vamos ter que investir em programas de governo, não do mundo exterior, mas do interior. Programas de conscientização nas áreas da saúde, da educação, do desarmamento, e da criação de áreas de competência bem delimitadas. Com certeza, esta não é uma lista exaustiva de programas de conscientização, mas representa uma base para o estabelecimento desse novo patamar tecnológico de paz. E de que forma descreveríamos tais programas? Veja que coisa realmente impressionante. Consciência de saúde. É responsável por alertar-nos quanto a qualquer forma de obesidade e ganância. Aqui a obesidade não é gordura corpórea, não. Ele fala obesidade no sentido da cabala da inveja mesmo. O judeu diz que há dois tipos de seres humanos, o obeso e o gordo. E ele não está se referindo a uma estética, ele está se referindo a um estado mental, a um estado espírito, anímico. Você pode ser uma pessoa saciada, por exemplo, todas as figuras de Buda, Buda é apresentado como alguém gordo, ele é sempre barrigudo, aquilo não é um estado de gordura física, aquilo é um estado de plenitude, de abundância. E você tem aquele indivíduo inchado, repleto, reteso, retesado, né? Inflado, que é, de fato, o obeso. Ou seja, uma pessoa densa, uma pessoa ruim. Então, este é o obeso e é o ganancioso. Tá claro? Então, existe, portanto, algo que ultrapassa a estética física aqui, na consciência da saúde. É muito fácil falar da saúde do corpo, mas e a saúde do seu coração? E a saúde do seu pensamento? E a saúde do seu estado mental? E a saúde da sua consciência? Cabalisticamente, você é gordo ou você é obeso? Você é invejoso? Você é ganancioso? Não é? Então, a consciência da saúde é responsável por alertar-nos quanto a qualquer forma de obesidade e ganância. Todo excesso deve ser reportado e expresso através de enjoos da alma, febres ou intoxicações da alma, e outros sintomas que, como tal, não serão combatidos, mas ajudarão a regular um equilíbrio de vida mais sadio. A saúde da alma estará vinculada à salubridade do meio ambiente em que a preservamos. Isso significa perceber que, tal como descobrimos recentemente através da consciência ecológica em relação ao nosso corpo físico, nossas almas também compartilham de um mundo interligado e interdependente. Veja que coisa importante isso. Quer dizer, é a ideia de interioridade, da articulação que eu comecei falando. Nós temos pensamento, sentimento e ato. Isso é saúde. Você, de acordo com a qualidade desse seu interior, você vai agir no mundo. Né? Aí ele parte para um outro programa, consciência de educação. É responsável por dar-nos condições de aferirmos a medida correta. Em hebraico, a palavra lição é a mesma utilizada para expressar medida. Veja que coisa absolutamente impressionante. Aprender uma lição é, portanto, aprender uma medida. O conteúdo da lição é a matéria. Porém, poucas vezes percebemos que nossa educação é pautada menos por essa matéria do que pela medida em que esta é ministrada. Uma lição nunca deve ser menor ou maior que uma certa medida, sob o risco de nada apreendermos. E esta é uma consciência fundamental para a tarefa autodidata da nossa alma. O que é educação, caros amigos? Educação é eminentemente exemplo, não é? Os nossos pais, nós educamos através... A educação é sempre um processo silencioso. Você vê como é que funciona o ambiente da sua casa, como é que seu pai age, como é que sua mãe age, como é que funciona internamente a dinâmica da sua família, né? E essa dinâmica, de fato, tem uma métrica, né? Que é a métrica da qualidade da outridade e da qualidade da gestão do seu estado mental. E a partir daquilo ali, a criança, num primeiro momento, aprende por imitação. Ela vai imitar o modelo que ela convive, e depois ela elabora aquilo ali, começa a elaborar alguma coisa e se torna um adulto a partir, num primeiro momento, tem aquelas memórias, aquele histórico faz parte, né? O histórico em que ela viveu faz parte, fará parte da vida dela. Ela pode alterar ou não esse histórico, tá certo? Se você tem um histórico de ambiente familiar muito conturbado, não significa que você vá ser conturbado, né? Mas você tem aquele histórico ali. Então, a consciência educativa, né? A consciência de educação é a educação que a gente recebe e é a autoeducação. Então, devemos ter promover a autoconsciência é uma tarefa fundamental. Né? Continuando, devemos saber o tamanho de cada passo que assumimos para que estes, além de cobrirem uma certa distância na própria essência de sua medida, possam nos ensinar. Este é um dos grandes desafios na conquista da paz. Se ministramos a nós mesmos medidas equivocadas, ou seja, se vamos além ou aquém da nossa capacidade real de aprendizado, colocamos em risco qualquer processo de crescimento e de paz. A consciência educativa é, portanto, reguladora no sentido de que não nos alienemos de nossas capacidades e nem subestimemos nossos limites. Cada vez que nossos potenciais e limites são aferidos propriamente, completamos uma lição. O impressionante deste processo é que, uma vez assimilada a última aferição, nossos potenciais e limites se modificam, de forma a acomodar novas medidas, ou seja, lições. Veja, isto é uma chamada de atenção muito importante, porque hoje em dia a educação formal, ou seja, nas escolas, e a própria pedagogia, não cobra medidas, nem limites, nem superação de limite. Está criando uma sociedade, seres humanos fragilizados, eles não podem ter à frente dele nenhum tipo de obstáculo. Inclusive as escolas, por exemplo, não pode reprovar o aluno. O aluno tirou nota baixa, tomou bomba em tudo, e ele tem que ser aprovado automaticamente. Então, quer dizer, é uma sequência de descaminhos completamente enlouquecidos, de teorias que foram adotadas, que estão levando a sociedade a um conflito interior e exterior inconcebível. Porque o homem tem que ser capaz de absorver dificuldades e de superar as dificuldades. Você criar uma sequência de gente que não pode enfrentar nenhum problema, não pode receber não em nada, isso não dá certo. É o óbvio, ululante e cintilante. Uma outra tecnologia, a consciência de desarmamento. Desarmamento aqui não é só arma física, hein? É o desarmar o espírito. É aquela frase de que o seu olho tem uma trava, o seu gesto vai segurar uma arma. Né? É responsável pela percepção de que não há processo de paz que possa ser instaurado enquanto estivermos armados ou defendidos em relação ao outro. Esta é a consciência de Arão, irmão de Moisés. Sobre ele relata-se ancestrais, segundo Rabi Natan. Né? Então, quando dois homens iniciam um conflito, evidentemente que o conflito vai acontecer porque o coração está cheio de rancor. A mente está cheia de rancor. O pensamento está cheio de rancor. O comportamento é violento. Né? Então, desarmar é, na realidade, fazer uso da consciência de que tendemos a encurralar o próximo na condição de outro. Na medida em que nos identificamos com o outro, conseguimos enxergar com maior precisão. Identificar-se é, portanto, ver. A mediação de Arão nos ensina que não é necessário que ambos os contendores tenham realmente expresso aquilo que lhes é relatado. A mentira de Arão serve para demonstrar que a dimensão da possibilidade de ambos os homens virem a expressar o que lhes era contado é em si suficiente para aproximá-los e identificá-los um com o outro. Arão não ousaria tentar simplesmente passar ao largo da disputa. Seu esforço é por contornar o rancor originado do mundo da imaginação e da fantasia. Por isso, seu método, talvez um dos primeiros métodos de terapia através de visualizações, é eficaz. Combate o imaginário com o imaginário. Uma vez que as diferenças criadas pela imaginação são neutralizadas, a disputa torna-se, se não pequena, pelo menos incapaz de sustentar inimizades e rixas. A consciência de desarmamento diz respeito à capacidade de simular condições que sejam propiciados encontros com os outros. Veja, durante anos, antes do PT chegar ao poder, o PT praticou full time a política de armamento das almas. A política do nós contra eles, a política do inimigo a ser abatido e condenado e eliminado. Depois nós tivemos no governo agora, recentemente, um miliciano cuja política, que não é dele, é dos generais, é dos militares, é exatamente a expressão clássica da mentalidade de armamento que o Rabino está colocando. Eles armavam todo mundo o tempo inteiro, e armavam fisicamente, inclusive. Eles consideraram que era muito inteligente, muito bacana, você odiar todo mundo por conta de ideologia e de política. E via nisso uma virtude na forma de gerir a política, de fazer gestão política. Tá certo? Então fazer gestão na conta desses generais, e é preciso que fale que a culpa é deles mesmo, não é do Bolsonaro. Bolsonaro é um testa de ferro ignorante, oligofrênico. A culpa é deles, dos militares, de alta patente. Porque a existência do inimigo está contida na doutrina de segurança nacional. Então eles transformaram isso em política de gestão pública. Tá? Política de gestão pública, ou seja, odiar faz parte do processo. Você tem que odiar e você tem que matar o seu inimigo, mentir, eliminar, perseguir. Muito bem. Então, nesse aspecto, não existe diferença entre o espectro da atuação do PT, que tem uma atuação bélica, ele faz um pouco melhor as políticas sociais, as políticas públicas, mas ele pratica a eliminação do inimigo o tempo todo. É preciso recusar esse tipo de proposta política, a proposta do ódio, a proposta do armamento, não é? Do armamento de quê? Do espírito. É a proposta que solapa a ideia do outro, da diferença. E nós somos diferentes. Nós somos uma unidade, enquanto planeta e vida planetária, na diversidade. O que caracteriza a vida planetária é exatamente a singularidade, a multiplicidade de singularidades. Uma banana não é um camarão, não é um ser humano, não é uma jaguatirica, não é um teiu, não é uma arara, não é um mico-leão dourado, não é uma alga, não é um fungo, não é um cogumelo. Singularidades completamente distintas, mundos completamente distintos, mas todos interagem, todos vivem na Terra, né? E não sobre ela. A outra tecnologia, consciência de criação de áreas de competência. Essa consciência trata de analisar a verdadeira competência que temos ou não para realizar um julgamento. Na medida em que reconhecemos nossa limitação quanto a poder realmente assumir o lugar do outro e julgá-lo desde sua posição, abrimos espaço para aproximações. Isso aqui é uma coisa muito importante. Quem julga? É o juízo? É a razão? Então, emitir o juízo a favor ou contra é a forma mais eficaz de matar a sua consciência. Hã? Conta-se que certa vez, durante a Idade Média, padres de uma localidade procuraram um rei para reclamar que a sinagoga de sua comunidade era mais alta do que a torre da igreja. O rei respondeu: "Eu governo sobre o comprimento e a largura da terra. Quanto à altura, no entanto, há outro governante." Veja. O que é que a resposta está falando? Não é somente uma questão de obra de engenharia, né? O que está em discussão aqui é o seguinte. Os padres estão dizendo que os rabinos são mais competentes. Aí o rei falou: "Eu não tenho como agir nesse sentido. Ou o Deus de Israel é melhor do que o Deus católico." Né? E, na verdade, isso acabou virando uma lição de mundo. Hoje você veja que as religiões disputam por qual é aquela que apresenta o melhor Deus. Ou seja, qual é aquela que tem a torre mais alta. Isso é um completo descalabro. Não é? A resposta do rei, continuou o rabino, era de grande sapiência e favorecia o estabelecimento da paz. Ao reconhecer diferentes instâncias de autoridade, o rei foi criterioso, não emitindo deliberações em áreas que não eram de sua competência. Nesse sentido, a consciência de que falamos é a responsável por nos permitir distinguir quando devemos ou não deliberar. Então veja, nessa questão de religião, todas as religiões do mundo, aqui todas, sem exceção, elas têm como premissa de que elas são únicas. Né? Daí, a extrapolar essa premissa e a perseguir a outra é uma distância. Tá claro? Mas toda religião ela é auto fundamentada nela mesma. Uai. Faz parte do processo religioso. Agora, nada impede de que se estabeleça diálogo, o chamado diálogo interreligioso. Mas cada uma vai defender o seu Deus. Isso é um ponto. Né? Agora, as guerras que vão se abrir em nome da religião, aí é um outro departamento. E equivocado. Então, novamente, a religião de um e a religião de outro são distintas. Tá claro? Então, as diferenças existem. Como conviver com a diferença? Pois se a única certeza que a gente tem no mundo é a certeza da morte. A outra certeza, tão certa quanto a morte, é que tudo é diferente de mim. Tudo. Né? Então, quando nós falamos em social, nós estamos falando na diferença. Toda ideia de social é o diferente. Né? Neste sentido, a consciência de que falamos é a responsável por nos permitir distinguir quando devemos ou não deliberar. Ou talvez mais, tal consciência diz respeito à responsabilidade que temos, até mesmo quando pedimos conselhos e opiniões de indivíduos ou instituições, em reconhecer a competência das mesmas em deliberar. A paz é um processo no qual não só abdicamos tomar a lei em nossas próprias mãos, como tomá-la em nossos corações ou mentes. O amante da paz, portanto, cria auditorias internas para supervisionar a idoneidade de suas intenções e a competência que temos ou não para julgar o outro. Esse capítulo é, portanto, um capítulo tecnologia de paz. Depois ele vai... tem outras tecnologias, né, que ele vai citando, né? É esse que ele inicia, é a abertura, depois ele vai falar da paz através do medo, né? Depois ele vai falar da paz como receptáculo de bênção, as causas e o tempo, o amor gratuito, a inveja no mundo vindouro. Isso tudo é tecnologia. Mas toda essa tecnologia passa pelo interior humano. Então, quando a gente fala em tecnologia, há uma tecnologia que o homem produz, que é uma tecnologia exterior, né? É uma tecnologia criada, não é? É um objeto, ela é fruto de uma tecne, num sentido filosófico, e há uma tecnologia interior, não é? Então é preciso enquanto espécie humana, que cria para dentro e para fora, que se transforma, que se autogere, né? Assim como a gente é o gestor de uma empresa, o dono, o CEO, um empregado, e ali dentro a gente tem que dar conta de gerir certos processos e responsabilidades, nós temos uma criação interior. Então eu crio o meu pensamento, eu crio o meu sentimento, eu crio o meu comportamento, a responsabilidade é minha. Eu não posso dizer que o que eu crio ou o que eu faço é em razão do que o outro fez em cima de mim. Eu posso ter sido emocionalmente violentado, mas isso não é uma condição sine qua non para que eu me transforme em alguém violento, mas é uma verdade, é uma experiência que eu passei. Eu posso transmutar essa experiência. Isso também não é um discurso meramente psicológico ou de psicologia de autoajuda. Porque se fosse assim, se as experiências negativas ou ruins que nós passamos fossem determinantes no sentido da formação do nosso caráter, da nossa personalidade, né, da expressão da nossa alma, todo mundo que vive em ambiente violento deveria ser violento. Né? Não haveria a oportunidade praticar algo diferente. Por exemplo, um indivíduo considerado um dos maiores teólogos da atualidade é o Jürgen Moltmann. É considerada a figura mais importante da teologia protestante e uma das figuras mais importantes da teologia do século XX. Esse indivíduo foi prisioneiro de guerra na Escócia, por exemplo. Né? E exatamente na condição de prisioneiro de guerra, que ele ressalta nas conferências que ele dá, ele viu que depois da guerra ou pós-guerra é uma oportunidade muito importante para se colocar seriamente a questão sobre Deus. Tá claro? Os campos de concentração, por exemplo, aonde essa ideia do outro é colapsada, ela é inexistente. Porque se você levasse em consideração um outro, você não massacrava o outro. Você não aprisionava o outro. Não é? Então foi lá nessa experiência de vida dramática que ele encontrou uma nova esperança na fé cristã. E ele pergunta como não falar de Deus depois de Auschwitz. É impossível você não falar de Deus, você não falar do sagrado, você não falar do transcendente num mundo abandonado, num mundo onde a violência impera. É? Então é preciso abrir-se ao diálogo para parar de ser um instrumento de criação de uma tecnologia de guerra. Ora, quando a gente fala em vida, a vida é integral. Ela é humana e ela é não humana, digamos assim, a partir do momento que a gente fala que a natureza é composta de seres não vivos. O que para mim é um inteiro absurdo. Né? Tudo é vivo. A natureza é viva. Né? Nós temos que fazer ciência, nós temos que fazer filosofia, nós temos que fazer teologia, nós temos que fazer direitos, nós temos que fazer tecnologias, nós temos que fazer academia, nós temos que fazer gestão, não apenas com a razão, mas com o coração, com a alma, com a consciência e não com o pensamento, com a consciência. Então, é preciso criar, repito, aquilo que o Otávio Paz chamava de uma aristocracia do coração. E para isso, a condução de um diálogo com variadas formas de articulação, tendo em perspectiva a profundidade da vida, do cosmos, do mundo, do planeta, é um avanço espetacular. Então, é preciso perceber que em todas essas imagens que a gente tem da vida e do mundo, fundamentando, segurando, embasando todas essas imagens, existe o espírito. O espírito da vida. Então, a pneumatologia e a experiência do espírito que somos é uma experiência nuclear. Ele é o ponto de é o nosso porto. Ele é o ponto de partida e ele é o porto, e ele é o ponto de chegada. Nós não podemos conceber a vida sem estender os espaços de comunhão com o espírito. Com os espíritos, desculpe. A vida é minha no sentido de que eu a tenho. Mas a vida é do cosmos. E é isso que nós experienciamos cotidianamente. A vida nos resguarda um fundo transcendente. Celebrar a vida é celebrar o espírito que somos, a alma que habita em nós. Diante disso, o diálogo ecumênico, né, é um diálogo necessário, porque ele é um diálogo pautado na realidade. E qual é a realidade do mundo? A realidade do mundo é uma realidade transcendente. É o espírito da vida que sustenta o mundo e as relações que nós estabelecemos no mundo. Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.